As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação é da Câmara de Abrantes. Já morreram 7 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 na estrutura residencial para pessoas idosas do Pego, na sequência do surto que assolou este equipamento. Numa nota de pesar publicada na rede social Facebook, o Presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, cita as autoridades de saúde para referir que estes óbitos reportaram-se a pessoas com idade avançada e com outras doenças associadas. O eleito do Partido Socialista alerta que esta pandemia é um inimigo imprevisível e incontrolável, capaz de levar aqueles de quem mais gostamos, solicitando à comunidade para que adopte escrupulosamente todas as recomendações das autoridades de saúde. Ainda no que diz respeito ao Lar do Pego, refiram-se que foram detectadas 80 infecções entre os 65 utentes e os 71 funcionários. Foram detectadas mais 66 infecções Covid-19 no Médio Tejo, sendo que Torres Novas, com 31 casos, foi o concelho mais afetado nas últimas 24 horas. Tomar com 11, Abrantes com 8, Serval com 7, Constância com 6 e Mação com 2 foram os outros recentes registros. Desde a chegada da pandemia já foram descobertas 1.896 infecções, 1.016 das quais ativas. 850 pessoas foram dadas como recuperadas a alimentar 30 mortes. Perante esta recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 281. Seguem-se nesta lista Torres Novas, com 162 e Entroncamento, com 148. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 522 infecções, 240 recuperações e um óbito. Tomar, 311 casos, com 117 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 297 infecções, 141 recuperados e 8 mortes. Torres Novas, 261 casos, 93 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 220 infectados, 93 estão curados e a lamentar 6 óbitos. Alcanena, 111 casos, 48 recuperações e 3 vítimas mortais. Mação, 52 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Constância, 39 infecções, 4 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, 30 casos, 7 dos quais dados como curados. Cerdoal tem 28 casos, 3 recuperados. E Ferreira do Zezer, 25 casos, 10 dos quais já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma das notícias que marca atualidades em Tomar-se. Numa atitude preventiva perante a pandemia em curso, a Escola Secundária Santa Maria do Olival suspendeu as aulas presenciais de até 29 de novembro. Isto perante um quadro que obrigava ao isolamento profilático de 7 turmas, tendo em consideração infecções detectadas em alunos e professores. Esta decisão, autorizada pela Delegada de Saúde, foi comunicada aos pais encarregados de educação durante este domingo. Celeste Sousa, diretora do Grupamento Nuno de Santa Maria, fez um ponto de situação em torno do impacto da pandemia na sua estrutura de ensino.
O que nós estamos a fazer é o que está previsto já no nosso plano de ação, ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros nº 53A, 2020, que é a passagem ao regime não presencial, dada as condições de saúde que se verificaram. Pareceu em estreita articulação com a Delegada de Saúde, a quem eu agradeço muito todo o trabalho e esforço que tem tido ao longo deste processo. E isto começou logo em julho, quando começámos a preparar todo o novo ano letivo de acordo com as regras da DGS e do Ministério da Educação. Tivemos logo aqui a Delegação de Saúde connosco, a realmente ver como é que poderíamos funcionar com maior segurança, mas também agora, neste período, desde o início do ano letivo, a acompanhar todos os casos que foram surgindo, tenho que enaltecer o esforço enorme, a presença contínua em qualquer hora do dia ou em qualquer dia da semana, seja sábado ou domingo, na procura da resolução imediata de todos os casos que vão surgindo. E, portanto, em articulação com a Organização de Saúde, no sábado, neste sábado, entendemos que esta seria a melhor decisão para o momento, a passagem para o regime não presencial das turmas todas desta escola, da Escola Santa Maria do Olival.
Quantos casos é que existem em concreto neste momento na escola?
É assim, sabe que basta haver um caso numa turma para a turma ficar em casa toda em isolamento. E neste momento estão 7 turmas em isolamento. Estavam no sábado 7 turmas em isolamento. Algumas porque tinham um aluno que tinha dado positivo. Outras 3, portanto, 3 turmas pelo menos, porque entretanto na quinta-feira e também no sábado surgiram 2 professores, portanto, ao todo 2 professores que também deram positivo e, portanto, neste caso as turmas dos professores também ficaram em isolamento profilático.
Celeste Sousa não regateou elogios à sua equipa e ainda à postura dos pais encarregados de educação, deixando claro que a escola estava preparada para responder a esta nova realidade.
Além de ter uma equipa de direção excepcional que comigo tem estado de noite e de dia, todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, a articular tudo, porque, como imagina, é uma logística pesadíssima. Ontem domingo, eu tive a escola inteira a trabalhar em casa, em reuniões de videoconferência, os diretores de turma, os coordenadores de departamento, portanto, os coordenadores de departamento, por um lado, para darem as diretivas aos professores das respectivas áreas disciplinares, os diretores de turma a ferirem procedimentos no sentido de agilizarem reuniões de conselho de turma para se preparar o plano semanal já a entrar em vigor hoje, por estas 2 semanas, as próprias reuniões com os alunos, com os pais, a divulgação de toda a informação sobre este processo. Eu digo-lhe que tenho de reconhecer aqui publicamente o enorme esforço que eu senti de todos os professores empenhados na procura da solução para que de imediato todos começássemos a trabalhar. E isto é um grande motivo de orgulho para mim, como é evidente. Porque estamos certos que estamos todos a fazer o melhor e, portanto, foi de facto um domingo muito difícil, que tão depressa ninguém se vai esquecer, mas exatamente para criarmos as melhores condições para que hoje tudo continue em força a trabalhar.
Uma turma da Escola Básica Primeiro Ciclo de Santo António, do Grupamento Nuno de Santa Maria, Tomar, está em isolamento profilático devido à detecção de um teste positivo numa professora. A confirmação foi avançada à ERTE por Celeste Sousa, diretora do agrupamento, que quis deixar uma mensagem para a responsabilidade individual de cada um.
Todos dão em várias turmas, em várias escolas-aulas. Como sabe, os recursos têm que ser rentabilizados e os professores, têm professores que dão aqui aulas, que dão na Novas, ou que dão aqui, dão em escolas de primeiro ciclo e, portanto, uma das professoras que também dava inglês no primeiro ciclo também provocou o isolamento profilático de 2 turmas do primeiro ciclo. E, portanto, e também na Rua Lopes nós temos uma turma que está quase a regressar, que também teve em isolamento profilático, mas, portanto, é isso. Nós estamos a tratar caso a caso, com todas as medidas rigorosas que é preciso ter, e aqui eu tiro o meu chapéu e os meus aplausos para a saúde, que é incansável e lado a lado faz um trabalho notável, mas de alguma forma eu apelo a que temos todos, e agradeço também as palavras de confiança que me têm chegado, parte dos encarregados de educação e da comunidade em geral, por estarmos a cuidar o melhor que podemos de todos, mas está na hora de cada um, também jovens, adultos, filhos, pais, cidadão, começarem a fazer o mesmo. Acabaram-se as festas, por favor. Acabaram-se as atividades, sejam elas quais forem, que não garantam o cumprimento das regras de segurança. Acabaram-se. Porque nós temos essa enorme responsabilidade, temos que cuidar de nós e dos outros. E portanto, seria muito importante que a nossa comunidade tomariense, porque a escola não é uma ilha, nós estamos inseridos numa comunidade. E aqui à escola aparecem muitas coisas que não têm cá origem. E, portanto, Está na hora de todos cuidarmos muito bem de todos.
A indicação foi divulgada nas redes sociais e não corresponde à verdade. Não há qualquer funcionário do lar de São Brás, em Baialvo, que esteja a trabalhar mesmo depois de ter testado positivo ao Covid-19. A confirmação foi prestada à ERTE por Alice Oliveira, sócia-gerente daquela estrutura social de Tomar, que aproveitou para fazer um ponto de situação em torno do surto ali detectado. Nesta altura, refira-se, já se confirmam 15 infecções em utentes e ainda outros casos detectados, 4 no total, em funcionárias e no elemento da direção, todas elas em isolamento profilático.
Nós temos duas funcionárias que estão infectadas e a nossa enfermeira também tem, mas estão as 3 pessoas em isolamento em casa, desde que souberam a notícia que estavam positivas.
Portanto, as autoridades têm acompanhado o assunto e há neste momento todas as garantias, digamos assim, para os utentes da instituição, não é?
Exatamente. Nós estamos acompanhados pela Brigada de Saúde e são feitos os testes todas as semanas. Os testes para saber se estavam, como estão os utentes, as pessoas estavam negativas ao início. Fizeram um teste a semana passada e dessa vez deu. A primeira vez não tivemos nenhuma funcionária infectada. Agora, no domingo, quando tivemos os resultados dos outros testes que fizemos, revelou-se que estava a nossa diretora técnica e uma funcionária. Desculpa, mais temos a nossa enfermeira que fez o teste durante a semana passada e que revelou também positivo. Por isso temos 3 pessoas infectadas neste momento.
Este caso declarou-se efetivamente na semana que passou, é isso?
Exatamente. No dia 4 de novembro, uma utente foi ao hospital de Abrantes e fizeram, como fazem automaticamente, o teste para ver se está, como estava a nível do Covid-19 e revelou-se positivo. Nesse dia mesmo contactámos a Brigada de Saúde, doutora Maria dos Anjos, e decidiu fazer os testes a todos, utentes e funcionárias, o que foi feito no dia 6. E no dia 7 de novembro tivemos os resultados e verificou-se que tínhamos 13 utentes infectados e funcionárias. Não tínhamos nenhumas, a não ser a minha irmã, que é a sócia-gerente, que tinha acompanhado essa utente ao hospital. Por isso, no dia 7, tivemos 13 utentes infectados e a sócia-gerente. Unicamente, nenhuma funcionária.
Como é que estes casos, entretanto, têm evoluído da parte dos utentes?
Da parte dos utentes, as 13 pessoas que estavam infectadas, nós dividimos o lar em 2 alas, uma ala para pôr as pessoas que estavam positivas e outra lá, ala onde estavam os negativos. Do lado positivo, pusemos 2 funcionárias que ficam 3 dias e 3 noites a tomar conta unicamente desses utentes. Elas têm um acesso completamente independente do outro, onde é a entrada normal, e não tinham contacto uns com os outros, nem utentes, nem funcionárias. Pronto, os utentes, a maior parte deles estavam assintomáticos e pouco a pouco veio-se desencadear alguns sintomas, alguns que não são muito importantes. Pouca temperatura, há pessoas que têm 37,5, 38, ninguém tem assim muita temperatura. Um pouco de tosse, nós já enviamos para o hospital alguns utentes que estavam com mais dificuldades respiratórias. E de resto, pronto, vai-se vigiando o dia-a-dia a todos. As infecções das instalações nós fizemos nós próprios, a desinfecção de todas as instalações. Não fechamos o lar porque está completamente impossível fechar o lar porque temos ainda 3 utentes, tínhamos 3 utentes que não estavam infectados e por isso era completamente difícil fechar as instalações. Mas como temos o poder de estarem divididos em 2 alas diferentes, têm contacto uns com os outros, foi por isso que não foi feita a desinfecção.
A garantia absoluta nesta fase de que, portanto, para além dos casos que já referiu, não há mais situações nenhumas no lar.
Sim,
as famílias podem estar, digamos, descansadas nesta matéria?
Não, é assim, nós informamos as famílias, sobretudo diariamente, sobre o que está a acontecer. A Delegada de Saúde voltamos a repetir os testes depois da doutora Maria Tomás nos contactar no dia 14, Voltámos a repetir todos os testes de todas as pessoas negativas, tanto funcionárias como utentes.
Os recentes dados da Direção-Geral da Saúde dão conta de um recorde indesejado no âmbito da pandemia em curso. Morreram 91 pessoas em Portugal nas últimas 24 horas, vítimas essas que estavam infectadas com Covid-19. Quase metade dos óbitos foram registados no Norte, precisamente 44. Já em Lisboa e Val do Tejo houve mais 33, seguindo-se o Centro com 11 e o Alentejo com 3. Saliência também pela negativa para o número de internamentos, que subiu para os 3.040, 426 dos quais em cuidados intensivos. Quanto a infecções, a DGS deu conta de mais 3.996, 2.063 das quais ocorridas no Norte. Em Lisboa e Val do Tejo, por sua vez, houve mais 1.350 casos, seguindo-se o Centro com 462, o Algarve com 56, no Alentejo houve 39, ao passo que nos Açores houve mais 16 e na Madeira mais 10. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já morreram 3.396 pessoas infectadas e houve registro para 225.672 casos.
Rádio Web. Informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez na ERTS um ponto de situação em torno das principais obras físicas que estão em curso no concelho, desde logo o Centro Escolar da Linha Cera, a Várzea Grande e a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Se em torno das duas primeiras restam poucas dúvidas, estarão prontas no final deste ano, já quanto à Avenida, a Autarca demonstrou muitas dúvidas que essa intervenção esteja finalizada dentro do mesmo prazo, apesar de haver essa indicação dos serviços do município.
Não posso, obviamente, deixar de dizer que uma das obras físicas que considero importante é o Centro Escolar da Linha Cera, que está mesmo na fase final e, portanto, em janeiro as crianças irão para ter aulas já nas novas instalações, a Várzea Grande e a Avenida Nuno Álvares. Sendo que a Várzea Grande, eu tenho 54 anos quase, sempre me lembro dela em terra e, portanto, valorizo imenso aquele espaço e, portanto...
Por exemplo, a obra na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, tendo em consideração tudo aquilo que tem acontecido, e aqui estou a reportar-me aos atrasos, sim, e aos constrangimentos a moradores e comerciantes, mudaria aqui alguma coisa se o início da obra fosse agora e sabendo aquilo que aconteceu?
Até se calhar mudaria aqui uma pequena coisa, que é difícil, que o cidadão se calhar acha que é fácil, mas na prática é fácil. Mas é contrariar uma prática de anos daquilo que tem sido a atividade autárquica. Nós, quando lançamos um concurso público, temos que colocar os fatores de adjudicação. E aquilo que a Câmara de Tomar sucessivamente faz é colocar como fator de adjudicação o preço. E depois leva-nos a coisas que aconteceram na Nuno Álvares. Aquilo que os meus serviços me dizem, mas eu passo lá, pronto, Deus queira que eu esteja errada, é que estará concluída no final deste ano. Deus queira que eu esteja errada, porque não... Mas pronto, quem acompanha a obra é isso que diz, porque efetivamente ali houve um problema.
Tem a convicção de que assim não irá acontecer, é isso?
Os meus serviços dizem que pelo cronograma da obra terminará no final de dezembro. Eu acho que quem lá passa e quem é leigo, e portanto eu nesta matéria sou como qualquer cidadão, não é? Passamos lá e vamos vendo, e todos nós somos quase treinadores de bancada nesta matéria, não é? Epá, Deus queira que eu esteja enganada.
Várzea Grande, voltava às suas convicções.
Sim.
Quando é que está convicta que aquela
convicta
obra...
Estou convicta que ela vai terminar no prazo certo, 24 de dezembro.
Um homem interrompeu a celebração da missa deste domingo, que decorria na Igreja da Sagrada Família, no entroncamento, apoderando-se do microfone para dizer... Vocês têm de sair de África. O padre Luciano Oliveira tentou demover o indivíduo, mas este mandou o pároco calar-se e prosseguiu no uso da palavra. O homem saiu depois da igreja e no respectivo largo foi abordado pela Polícia de Segurança Pública, que já tinha sido alertada para a situação. No esclarecimento remetido à redação da ERTE, o comando distrital da PSP refere que o cidadão pediu muitas desculpas pelo ato, justificando o seu comportamento por não se encontrar bem, nomeadamente por ter ingerido bebidas alcoólicas. Reforça o mesmo texto. Por isso, a PSP identificou o indivíduo e encaminhou-o ao seu domicílio. O União do Tomar e o Coroxense conseguiram as goleadas da jornada ao vencerem neste domingo o Riachense e o Cartacho por 7-1. Registro então para os resultados. Sétima jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, Mação 2, Ferreira do Zezer 0, União de Tomar 7, Riachense 1, Coroxense 7, Cartacho 1, Torres Novas 4, Amiense 4, Rio Maior 1, Fazendense 0, Samora Correia 2, Abrantes e Benfica 3 e Glória do Ribatejo caso, um entroncamento Atlético Clube, também um foi adiado, o Alcananense Moçarriense. Classificação, na frente Coroxense, Abrantes e Benfica têm 15 pontos, terceiro União do Tomar com 11, quartos Mação, Glória do Ribatejo e Ferreira do Zêzere têm 9, sétimos Glória do Ribatejo e também o Fazendense com 8 pontos, nono lugar para o Alcananense, Samora Correia e Amiense, 12º Cartacho com 6, 13º entroncamento Atlético Clube com 5, 14º Riachense com 4 pontos, 15º Torres Novas com 3, 16º Alcananense, que ainda não pontuou.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar fez pela vida na sempre complicada deslocação ao reduto do Hockey de Barcelos, sendo que o resultado final, 7-3, favorável aos minhotos, acaba por ser exagerado face ao que foi este duelo, que chegou a ter o marcador em 4-3. Foi a 7ª jornada, 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Vamos aos resultados. Ventude Viana 1, Sporting 1, Porto 6, Ribadave 0, Barcelos 7, Sporting de Tomar 3, Hockey de Braga 3, São Joanense 2, Famalicense 3, Oliveirense 4, Ivalongo 2, Benfica 8, para além do Turquel 3, Tigres de Almeirim 0. Na frente, Benfica e Sporting, ambos com 20 pontos, 3º Oliveirense com 18, 4º Barcelos tem 17, 5º Porto, Valongo e Sporting de Tomar, todos têm 16 pontos, 8º São Joanense com 9, 9º Juventude Viana com 8, 10º Turquel e Tigres de Almeirim com 7, 12º Famalicense, Ribadave e Hockey Clube de Braga com 6 pontos.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Estende a tua mão ao pobre. É o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que celebrou-se neste domingo passado. Centremo-nos no essencial, que são os rostos mais frágeis e indefesos. Toda a pessoa, independente do continente, país, língua, cor, categoria social, idade, sexo, traz gravada em si mesma a imagem de Deus. Deus derrama em nós a generosidade de prestarmos atenção aos mais pobres, às suas fragilidades e carências, que não pode ser condicionada se tenho tempo ou não, ou por interesses privados. Hoje, diante desta pandemia, temos de ter um olhar voltado para o pobre. Não podemos estar tranquilos quando uma pessoa, ou melhor, irmão, encontra-se em dificuldade. Temos de ser hoje, mais do que nunca, a voz dos pobres. Como desafia-nos o Papa Francisco, a estender a mão ao pobre. Quantas mãos estendidas se vêem todos os dias? Mas a indiferença, as más notícias sobre esta pandemia, nas primeiras páginas ou na abertura dos telejornais, são sempre de morte, e quando não é de morte, é de destruição. O Papa Francisco interpela-nos a agir com generosidade, tirando as mãos dos bolsos, para estendermos as nossas mãos aos pobres, aos nossos irmãos. Estender a mão é o caminho do acolhimento, da partilha, da solidariedade. Isto é, envolvido pelo amor, combate a indiferença e me leva a ver o pobre como meu irmão. Sou feliz quando estendo a mão ao pobre, que é meu irmão. A felicidade da partilha é a minha verdadeira felicidade. Quantos testemunhos temos de mãos estendidas para com os nossos irmãos mais pobres? São tantas que semeiam o melhor da pessoa humana. Vamos cada um de nós estender a mão para com o pobre que se cruza no nosso caminho. Vamos ser testemunhas, vamos testemunhar em alta voz todas as mãos estendidas de amor e de bênção, que cada um de nós possa ser uma mão estendida para com o seu irmão.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.